Pode ser. Queria, antes de mais nada, agradecer a presença, desde logo, do Sr. Professor Fernando Santos Neves, que é um velho e querido amigo, também do Sr. Professor Isaú, Elsa de Noronha, também uma querida e jovem promissora, não só poetisa famosa de Moçambique, mas também uma grande declamadora, e aqui o Sr. Reitor da Universidade Lusófona. Eu chamo-lhe reitor sempre porque sabe uma coisa. As pessoas que são eminentes ficam sempre. O senhor foi um dos fundadores da universidade e, portanto, para mim é sempre reitor, independentemente de ser ou não ser. Não ser ou não ser. Não, é verdade. E também queria cumprimentar ali o senhor professor Esmeraldo de Azevedo e todos vós. Eu tenho a maior honra, o senhor professor Fernando Santos Neves pediu-me para apresentar aqui a obra com o Ovadis Angola, que não é, que já vem numa edição bastante significativa, não é, portanto, a primeira edição. Encontrarão o livro, encontrarão não, o livro é uma publicação das edições Capa da Amazon, que poderá ser objeto de solicitação para compra através da internet e tem lá fora a informação para esse efeito. Há um número de exemplares muito reduzidos, inclusivamente, que são visíveis daí da capa. O senhor professor, que eu conheço há muitos anos, teve a gentileza de me convidar para eu fazer um prefácio breve a esta mesma obra, aproveitando a circunstância de Angola estar, como é do conhecimento de todos, numa grande mudança. O facto de ele ser meu amigo e de ser um profundo conhecedor da realidade de Angola levou-me a não hesitar em fazê-lo. O professor Santos Neves viveu muitos anos em Angola, embora não seja natural de Angola, mas foi para lá muito jovem, e ligado e muito ligado à realidade ecuménica e, sobretudo, na altura, à Igreja Católica Progressista Angolana, de tal forma que se chegou a dirigir o Instituto Católico Angolano nos idos de 67. Tomou posições em defesa da liberdade e da independência de Angola. Isso conduziu a ter de ser exilado por determinação do governo então provincial de Angola. Foi para Paris, de Paris esteve também em Roma, onde teve estudos superiores da componente ecuménica. A seguir ao 25 de Abril veio para Portugal, deu um contributo determinante para a fundação de uma universidade privada, de que foi o primeiro reitor da Lusófona, a universidade essa que, como é sabido, tem tido uma atividade muito meritória de registro relativamente à abertura de vários polos em todos os países de língua oficial portuguesa e com uma dimensão que não é de maneira nenhuma negligenciável. Portanto, é esta personalidade que eu conheço há bastante tempo, e há anos melhor, e que faz de quem sou amigo, por deferência do próprio, que me solicitou este prefácio. Eu vou ser muito breve relativamente àquilo que escrevi sobre o futuro de Angola, relembrando que Angola teve, que é bom sempre nós registarmos, é o único caso singular num país europeu que colonizou territórios africanos e que teve, de alguma maneira, uma luta comum na persecução dos objetivos da liberdade e da independência desses povos e países. Isso é claro, de tal maneira que o 25 de Abril foi recebido com grande entusiasmo pela população portuguesa, que saiu às ruas, rejubilando com esse facto. De alguma maneira, esse regime era um regime ditatorial, como é evidente, de alguma maneira provinciano, não era uma ditadura como as que ocorreram, é bom sublinharmos isso, quer em Itália, quer na Alemanha, era uma ditadura à nossa dimensão, à pequenez provinciana da nossa dimensão, mas ainda assim manteve uma guerra prolongada durante cerca de 14 anos em Angola, não é? E nos outros territórios que surgiram mais tarde, quer em territórios continentais africanos, quer em Moçambique, quer na Guiné. Esse conflito só foi possível de ser invertido, mercê do facto de ter ocorrido o 25 de Abril e, simultaneamente, de haver uma progressão, não tanto em Angola, mas em Moçambique e na Guiné, forte dos territórios, nos territórios colonizados por Portugal. É isso que eu refiro também aí. E o facto de isto ter ocorrido em pleno mundo bipolar, ou seja, durante um período em que as duas potências hegemónicas à escala planetária, Estados Unidos da América e ex-União Soviética, pretenderam fazer uma hegemonia sobre os territórios africanos ainda colonizados, conduziu a que aqui em Portugal houvesse também uma situação muito complicada no período revolucionário em curso, como se chamava o PREC, de tal forma que é bom nós situarmos numa data que exemplifica essa dificuldade, inclusivamente de governação aqui. Em África, nos territórios colonizados, desenvolvia-se uma guerra quente por interpostos agentes dos movimentos de libertação. Isso era visível em Angola, com a FNLA a ser apoiada pelos Estados Unidos, mais tarde apoiando a UNITA, e o MPLA a ser apoiado de uma forma mais intensa a partir de 25 de Abril pela ex-União Soviética. Portanto, havia mesmo uma guerra quente em Angola e nos outros territórios colonizados, territórios continentais africanos também colonizados por Portugal, enquanto na Europa se desenvolvia uma guerra fria. Mas essa guerra fria aqui esteve em jeitos de tornar uma guerra de facto quente. Vamos ser realistas nesta análise. Eu queria me situar numa data que é o dia 10 de novembro de 1975, em que os constituintes que foram eleitos legitimamente pelo povo português viram a Assembleia Nacional, a Assembleia da República cercada e impossibilitados de saírem da Assembleia. Portanto, este quadro era um quadro difícil em Portugal, muito complicado, que estivemos à beira também aqui de caminhar para uma guerra civil. Essa situação é passada, mas porquê que eu situo muito a data do 10 de novembro? Porque foi em 11 de novembro que ocorreu a independência de Angola e nós não nos podemos dissociar da circunstância do que cá ocorria e do que estava simultaneamente a ocorrer em Angola, que era, digamos, o território colonizado por Portugal mais apetecível para as duas superpotências por todas as matérias-primas que tinham e não só, e pela sua posição geoestratégica. 10 de novembro significa 15 dias antes da ocorrência de 25 de novembro, que é outra data também de referência em que se institucionalizou, de facto, a partir daí, a democracia, independentemente do juízo de valor que possamos fazer sobre isto tudo. Essa situação persistiu até 9 de novembro de 1989, queda do mundo bipolar. Portanto, faz agora praticamente ainda nem sequer 30 anos, farão 30 anos para o ano. Portanto, estamos a falar de coisas dos nossos dias. E o mundo, a partir daí, teve de facto uma mudança verdadeiramente impressionante. Eu também refiro isso. Impressionante porque passou a existir uma visão globalizante do mundo. Visão globalizante do mundo em que a única potência capaz de hegemonizar à escala planetária pela componente militar, pela componente económica, pela componente financeira, eram os Estados Unidos da América, isso é claro como água, que rapidamente institucionalizaram três pilares fundamentais para o futuro. O primeiro pilar foi a criação de uma Organização Mundial de Comércio, para que as relações de comércio internacional passassem a ser relações multilaterais e já não bilaterais, como até então sucedia. Não havia relações multilaterais. E, portanto, foi criada a Organização Mundial de Comércio. Isto é impressionante pelo seguinte. Em 1947, numa conferência em Cuba, os Estados Unidos da América, o Senado americano vetou a institucionalização dessa Organização Mundial de Comércio porque não havia condições para esse efeito, só quando a globalização tomou fóruns de cidade, é que isto se alterou tudo. Portanto, a primeira medida foi esta, Organização Mundial, a criação da Organização Mundial de Comércio. Segunda medida, a afirmação de que toda a ajuda ao desenvolvimento devia ser centrada na institucionalização da democracia com base no princípio um homem, um voto. Terceira medida, os Estados, as organizações supranacionais deviam ser reforçadas no seu próprio espaço. Portanto, o que é que nós assistimos? Assistimos, relativamente à institucionalização da democracia, à realização de eleições em todos os azimutos, quer em África, quer na Europa. E isso muitas vezes foi feito, para não dizer quase sempre, sem observância de regras mínimas de respeito para além do princípio um homem, um voto. A democracia não é um homem, um voto só. A democracia depende de realidades sociológicas e culturais diferentes de cada país e cada povo, como nós hoje sabemos na própria Europa. Nós somos uma república, a Espanha é uma monarquia, porque a Espanha não podia deixar de ser uma monarquia depois da fase de transição do Franco, exatamente porque tem, digamos, governos autónomos, regiões autónomas com governos autónomos, pela circunstância de falarem línguas diferentes, como é o caso do País Basco, como é o caso da Catalunha, como é o caso da própria Galiza, e, portanto, tinha que se dar uma solução, digamos, da autonomização das próprias regiões autónomas. Portugal é o país mais velho da Europa, não fazia sentido nenhum criarmos agora regiões políticas em províncias portuguesas. A Suíça são os cantões, porque falam três línguas. A Bélgica está também, como é evidente, com um sistema constitucional diferente do nosso, para não falar na Alemanha, que é um Estado federal e nós não. Ora bem, este princípio, vamos fazer institucionalizar a democracia, um princípio, um homem, um voto, quem ganhar, ganhou, e toma o poder, levou a que na própria Europa a Jugoslávia se desmembrasse e levasse a uma guerra sangrenta brutal. Em África, vamos falar no Ruanda, havia duas etnias, a etnia Hutu e a etnia Tutsi. Os Tutsi, sempre no período colonial belga, tiveram o poder. Os Hutus, que são maioritários, 90%, como é evidente, se houvesse eleições, ganhavam os Hutus como ganharam. Portanto, aí a situação degenerou numa guerra brutal. A personalidade que melhor compreendeu esta situação no mundo foi Mandela, que, percebendo que era a África do Sul na fase de transição, institucionalizou constitucionalmente um princípio muito simples. Todos os partidos que tiverem mais de 5% têm que estar no governo, depois das eleições, para dar lugar a que o Inkatha, partido dos Zulus, que ele sabia que tinham ter mais de 5%, ficasse no poder como ficou, através do Buthelezi, que foi ministro do interior da África do Sul. E porque também sabia que o segundo partido mais votado era da população de etnia branca, inevitavelmente ele quis ter também uma solução que possibilitasse que de Klerk fosse vice-presidente da República com ele. Por isso a Constituição determinou que o segundo partido mais votado elegeria, era o vice-presidente seria do partido mais votado. E, portanto, essa transição foi feita sem dificuldades de maior. Quando se dá também esta queda do mundo bipolar, obviamente todos todas as organizações supranacionais cresceram exponencialmente, e a própria Europa também, sem regras, sem nada, de 6 passámos a 15, depois já vamos em 27. Portanto, isto foi alargar com base no princípio que a quantidade gera qualidade e que os mercados cada vez mais abertos são, e que, sobretudo, com maior densidade populacional, são mercados que podem umbriar com tudo o resto. Esta situação manteve-se assim, e nesta fase de transição houve uma passagem da unipolaridade, com os Estados Unidos à cabeça, para a multipolaridade. E surgiram os chamados BRICS, ou seja, Brasil, Rússia, Índia, China. Porquê? Porque a consciência que os países muito populosos assimilaram o desenvolvimento tecnológico e a própria melhoria das respostas que eram exigíveis do ponto de vista económico, tornou-os potencialmente países com maior perspectiva de futuro. No caso do Brasil, hoje infelizmente não é assim por outras razões, a Rússia, a Índia e a China. Bom, esta situação da passagem da bipolaridade para a multipolaridade foi acompanhada da situação decorrente dos países que fundaram a União Europeia, que foram dois, exclusivamente dois, o Partido Social Democrata, ou seja, os partidos socialistas e os partidos democratas cristãos, foram eles que fundaram a União Europeia. Esses partidos, quando se deu a mudança para a globalização, abdicaram dos seus princípios completamente, mas completamente. Se revirmos a história, verificamos, e passaram a ser todos iguais, com o objetivo apenas de terem o objetivo do poder. Isto começou a degradar a relação do cidadão com os partidos políticos, com o próprio Estado, e deu a descrença nos partidos, como é evidente. E, portanto, nós estamos numa nova fase, que é a circunstância dessa multipolaridade existir, mas os partidos não responderem às preocupações dos cidadãos, que andam à procura de novas realidades, novos factos, novas situações. E, portanto, isto deu lugar aqui. Deu lugar na Europa, aqui em inúmeros países da Europa de Leste estejam hoje com situações ditatoriais potencialmente muito fortes, caso da Polónia, da Hungria, por aí fora, que os partidos de direita, salvo seja, eu vou precisar, os partidos que não aceitam que a situação continue como é e reagiram contra os processos migratórios de uma forma intensa e brutal, porque a Europa não definiu qual era a política deles relativamente aos processos migratórios. E, portanto, isto deu uma mudança brutal na Europa, deu uma mudança enorme nos Estados Unidos da América, deu uma mudança brutal no Brasil e nós temos agora uma situação muito incerta. Em Angola, para terminar, o que se passou é muito simples. O que se passou foi a inevitabilidade da mudança de uma fase que correspondeu ainda à fase da bipolaridade no mundo, que era assegurada pelo presidente José Eduardo Santos e foi assegurada anteriormente pelo Agostinho Neto, para esta nova fase. Esta nova fase, no final dela, não aceitou de maneira nenhuma que Angola concorresse para soluções que, de alguma maneira, faziam correr o risco o próprio Estado, não credibilizava as situações internacionais, e houve uma resposta da comunidade internacional, é muito simples. De quem? De todos os países que mandam no mundo, vamos ser claros. Estados Unidos, China e por aí fora. Todos. E, portanto, exigiram uma mudança. Esta é a realidade. E essa mudança, se não fosse feita, a descredibilização do Estado era constante e foi feita. O único partido que a podia fazer era o MPLA, o resto é tudo conversa. Porquê? Porque era o partido que tinha uma relação internacional consolidada, tinha o poder e apresentou-se nas próprias eleições como expressando a mudança dentro do próprio regime. E foi isso que sucedeu com o João Lourenço. O João Lourenço, o presidente atual, transmitiu à opinião pública mundial um conjunto de princípios que são aceitos pela comunidade internacional, o combate à corrupção, a necessidade de haver uma diversificação da economia, o país não pode continuar dependente do petróleo, embora vá viver ainda muitos anos dependente do petróleo, e portanto tudo isto levou a uma incerteza no futuro, não só, não do ponto de vista político, mas do ponto de vista económico. Porque o país está depauperado do ponto de vista económico e financeiro, não tem divisas suficientes para pagar os serviços ao exterior, nem os bens, e, portanto, nós estamos a viver uma fase de muita, não direi de incerteza, de dúvida relativamente como é que as situações vão caminhar. De qualquer maneira, o presidente João Lourenço está consolidado no poder, ele foi general, portanto, ao nível e um general aceito pelas Forças Armadas, e, portanto, a meu ver, o risco de qualquer turbulência militar não se vai dar. A população em geral tem condições hoje mais difíceis do que tinha anteriormente, e estamos a viver um período em que, sobretudo, temos que ter a consciência que Roma e Pavia não se fizeram num dia. As soluções de futuro são soluções que não são imediatas, são soluções morosas, e, portanto, tem que haver aqui uma clarificação estratégica muito clara a partir desta data. Até porque a própria comunidade internacional está expectante. Portanto, o que eu vos direi é que a esperança não morreu. Pelo contrário, em Angola, as soluções anteriores eram difíceis de serem perseguidas por todo este quadro, como é evidente. O que nós temos que fazer, sobretudo aqui em Portugal, é ajudar a consolidar essa mudança e prestar todo o contributo que possamos dar a vários níveis. Esses níveis são, sobretudo, na minha perspectiva, aquilo onde nós sabemos e mais ninguém sabe fazer, que é não só a língua, claro, mas também o know-how que temos na saúde, na economia, na educação, na agricultura, e estabelecer, digamos, projetos que sejam correspondidos pelos angolanos e que sejam desejados por ele. Portanto, a minha esperança não morreu, pelo contrário, como dizia o MPLA, nos tempos idos, a vitória é certa. Vamos ver se agora contribuímos também para ela, porque é absolutamente necessário e fundamental. Uma única nota final mesmo. Isto não vai ser fácil para Portugal. E eu questiono-me se Portugal, nestes últimos tempos, na governação, não desta, mas das anteriores, sobretudo da anterior, ao decapitar as empresas estratégicas todas sob domínio nacional, temos força suficiente para que a cooperação seja real. Ou seja, nós decapitamos toda a banca, nós tínhamos 86% do domínio sobre a banca, neste momento temos 8%. Tínhamos 87% sobre as seguradoras, temos neste momento 7%. Não temos praticamente nada na energia elétrica, não temos nada nos aeroportos, absolutamente nada, na distribuição elétrica, rigorosamente nada, na distribuição postal, rigorosamente nada. Ora bem, estas empresas estratégicas são fundamentais para alavancarem a cooperação e o desenvolvimento. Daí que tínhamos que agora, e isso o Presidente João Lourenço foi muito claro nisto, suportar toda a cooperação nos técnicos que nós temos de sobra e nas empresas pequenas e de média dimensão, porque são elas que têm garantido as exportações do país e que têm garantido também a própria cooperação com Angola. A maior parte das pessoas que lá está neste momento são trabalhadores pequenas e médias empresas. Portanto, são estas questões que nós, entre nós, também temos que elaborar e pensar patrioticamente. Eu continuo a ser muito patriota, porque o patriotismo não tem nada a ver com o nacionalismo, são coisas muito diferentes. E neste momento, o momento é mesmo de sermos patriotas e de pormos o dedo na ferida nas coisas que foram mal feitas. Como, aliás, o Presidente João Lourenço fez em Angola. Criticar o que está mal e melhorar o que está bem. E o que está menos bem é esta coisa de nos termos decapitado completamente das empresas estratégicas. Vocês mesmo, isto é a última nota, perguntar-se-ão como é que nós vamos financiar a cooperação se toda a banca foi ao ar. E, portanto, o financiamento será feito sempre através de instituições que nós não temos domínio. Não temos mesmo completamente nenhum domínio. É tudo muito bonito, quem acreditou no mundo aberto, mas nenhum país europeu, eu repito, nenhum país europeu fez isso. Portanto, nós fomos mais espertos que todos eles. Esperamos no bom sentido. Muito obrigado. Eu dava agora a palavra ao professor Isaú.
Boa noite a todos e a todas. Um cumprimento especial para o dono da casa, também para o professor Damásio, que já não vi há algum tempo, ao amigo Fernando dos Santos Neves, mas que eu trato por Fernando ou só por Santos Neves. E um agradecimento à Elsa Noronha, filha de um poeta precursor de Moçambique, Rui Noronha. Mas ela também é poeta. O primeiro contacto com Luanda foi no verão de 1960. Chegava de Lisboa num navio enorme, e a visão da baía, da inesquecível marginal e da ilha, deixaram um encantamento que ficou para a vida. Há quem diga que nunca se deve visitar uma terra pela primeira vez, pois não há distanciamento necessário para sermos objetivos. A superficialidade espreita e os equívocos ficam à mercê das circunstâncias e dos interlocutores. Contudo, não me arrependo de ter tido esse contacto matricial com a Angola de 1960. Tinha ido por 3 meses para visitar no colonato da Sela, hoje Vaco Cungo, pais e irmãos que lá tinham aportado, juntamente com um grupo de 32 famílias açorianas. O gado havia chegado depois. E tinham partido para a imigração possível. A sorte é que nessa primeira aproximação à África, eu amei, gostei, adotei uma cadela que se chamava Libéria, Leão da Rodésia, Libéria. Eu acho que isso tem um significado. Parece-me que foi o primeiro país livre. E era no aldeamento número 12, Macedo Cavaleiros, em Oacocumbo, Sela. Também Santa Comba. Isto é para ser Vila de Freixo, Espada à Cinta. Estávamos, portanto, em Angola. E eu em Angola. E essa primeira aproximação foi mais um olhar do que um abraço. Eu não gostei nada das missões. Eu não gostei quase nada do interior de Angola. Amei Luanda. Onde passei a maior parte desse verão, tudo era novo e diferente. Tudo era diferente e novo. Desde a Cidade Alta ao seminário na Estrada de Catete, onde tive abrigo, desde o Porto de Luanda, onde contatei com os estivadores e suas condições de vida e que depois soube que eram contratados e depois percebi o que é que isso queria significar. Desde também os moceques, onde vivia o jovem sacristão que virou amigo, o Nuno António da Piedade, a quem Helena ensinou a ler e a contar para que ele pudesse ser camionista. E foi como camionista que ele morreu e partiu. Desde os contatos ocasionais de rua até a amizade nascente de algumas famílias que ficaram para a vida também, desde a frequência do curso de férias da Universidade de Lisboa de Vitorino Mésio, Marcelo Caetano, Paulo Cunha e também outros professores, como Delfim Santos. Não faltou também a participação numa das sessões de julgamento do Grupo dos 50, nem a recolha de imagens junto da imprensa local, mostrando os primeiros colonos belgas em fuga para Bruxelas, pouco tempo depois da Declaração de Independência, ocorrida a 30 de junho de 1960, aquele ano. E eu mandei as fotos para o jornal A União, em Luanda, mas não estava a perceber nada. Mandei para os Açores, mas não estava a perceber nada. A relação com Angola, ainda hoje, passados tantos anos, tem tanto de deslumbramento quanto de inquietação. Guardo no mais íntimo a vivência do deserto de Moçambique, as paisagens a perder de vista da Serra da Chela, Lubango, a floresta do Maiombe, a ilha de Luanda, a restinga do Lubito, as fazendas dos Dembos, a viagem no comboio Mala, desde Nova Lisboa, Uamba, até Silva Porto, Cuito do Bié. A curiosidade era muita, as perguntas também. Foi para dizer quem eu sou ou quem eu fui. Agora a Elsa vai ler um poema. Adeus, Irmão Branco. Geraldo Bessa Vítor.
Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite que me foi feito, que me honra bastante, para dizer alguns poemas, para ler alguns poemas. Eu vou ler, portanto, Adeus, Irmão Branco, de Geraldo Bessa Vítor. Adeus, meu irmão, boa viagem. Chegou a hora de você voltar para a Europa, a sua terra. Quando você chegar, há de falar dos encantos que encerra esta África negra tão distante, irmão branco, pois eu quero, neste instante da partida, pedir-lhe uma promessa. Não se esqueça da alma do negro. Não se esqueça. Você há de falar das terras africanas, da mata e da cubata, dos montes e das chamas, mas não se esqueça da alma. Você há de falar do sol fogoso, das caçadas e queimadas, das noites que viveu em batucadas, no mais feiticeiro gozo, mas não se esqueça da alma. Você vai falar do café, do algodão, do sisal, da fruta tropical, enfim, de toda a flora, mas não se esqueça da alma. Você há de falar dos negros no seu mato, da negra mulata, da negra tentadora, de corpo sensual, mostrando até retrato, mas não se esqueça da alma. Adeus, meu irmão branco. Lá na Europa, quando falar da tropical paisagem, não se esqueça da alma, meu irmão negro. Adeus, meu irmão branco. Boa viagem. Obrigado.
Angola, uma passagem meteórica, gravada a fogo, na alma a utopia e o delírio, no corpo uma montanha de palavras, muito papel e um rio de tinta, saudade e mágoas de uma missão impossível, quase ganha e não perdida. Será isto um livro? Será aquele um livro? A resposta óbvia é um sim. Não esgota, porém, a pergunta. Por isso, convém insistir. Será aquilo um livro? Alguém dirá, são vários. Ao mesmo tempo, pois aquilo que temos em mãos, que está ali, condensa material de várias publicações ao longo de 5 décadas. Até lhe sentaria bem a palavra antologia, miscelânea, seleta, ou, mais rebuscado e simbólico, florilégio. E por que não tomarmos o livro como uma espécie de Bíblia, que fala das origens, refere protagonismos, identifica o mal e aponta caminhos, que, sendo múltiplos, pretendem sempre ser a convergir. No sentido da afirmação de Teilhard de Chardin, tudo o que sobe converge. Outros afirmarão que se trata antes de uma enciclopédia, muito peculiar, pois envolve teologia, ética, moral, geopolítica, história, antropologia, linguística, alguma sociologia, epistemologia e pensamento contemporâneo, ensaios de diversa índole, bastante hermenêutica, persistente e dominante a dimensão pastoral e social, até teoria da missionação com aplicabilidade à África, em pano de fundo e de modo específico e vivenciado, Angola, com epicentro no triângulo Nova Lisboa-Uambo, Lobito e Luanda. No meio desta panóplia multidisciplinar e transdisciplinar, atenta à omnitotodimensionalidade do real, transpira tanto no texto principal como nos substantivos, nas substantivas rotas de rodapé, vastíssima erudição e singular capacidade para, a propósito, enriquecer a reflexão e as propostas com o contributo de pensadores dos mais diversos quadrantes, dos clássicos até os contemporâneos. Com a pergunta inicial, será isto um livro? Pretendo ir um pouco mais longe para tentar situá-lo na atual conjuntura e, por isso, vejamos. Qual vá, diz Angola, socioteologias e teossociologias, isto são expressões adotadas pelo Fernando, mas vinham do Alfredo Margarido, e muito bem. E abarca o período entre 1967 e 2018. O livro é já deste ano, capa Amazon, a editora. Podemos dizer que é a quarta edição alargada do Quo Vadis Angola de 2014. Podemos dizer que é a quarta edição alargada de 2018, porque vai beber a 2014. E acrescenta. Não será incorreto, todavia, pensar que é mais do que uma nova edição revista. É um livro diferente na medida em que inclui novos temas, novos capítulos, alguns pertencem de outras obras publicadas pelo autor e que juntam ainda 20 de anexos, mesmo 20. Prenhas de atualidade, acolhendo contribuições diversificadas, como acontece, a título de exemplo, com o texto do jornalista Rafael Marcos, o tal dos Diamantes de Sangue. Outro do luso angolano, mediático a partir da prisão política, Luati Beirão. Ainda uma entrevista do nosso primeiro-ministro António Costa, quando foi recentemente à Angola. E até o discurso de investidura de João Lourenço como presidente de Angola. Se o livro saísse amanhã, também tinha o discurso que ele fez em Portugal, à sua recepção. E muito bem. Trata-se de um livro veículo inicial de 1967-68, que, com o decorrer dos anos, ganhou densidade e amplitude, sem deixar de preservar um fio de ligação temporal, adquiriu maior pragmatismo e determinação, o que permite afirmar que estamos face a um registro intencional para este nosso tempo e tempos futuros. Expressões do Fernando, enquanto memorial, enquanto testemunho teórico-prático e mais, enquanto testamento, sim, testamento, legado, herança, depoimento, memória com intenções dos atos e das mágoas, sim, testamento e doação para os presentes e para os futuros. Por um lado, vou buscar a evidência da natureza testamental deste legado, vou buscá-la à permanente preocupação de aperfeiçoar o discurso de forma a ser mais acutilante e mediático, ao cuidado de atualizar os seus livros de modo a funcionarem num sistema de vasos comunicantes, o que se verifica em particular com o anterior Quo Vadis Angola, mas ainda mais com este. É aquilo a que, já em 2014, chamei o poema contínuo à maneira de Herberto Helder. Por outro lado, tive acesso à versão facsimilada de março, está aqui comigo, de 1974. E pude constatar a insistente necessidade de invocar os textos conciliares do Vaticano II, tomados como base para uma refrontalização da vivência do cristianismo em terras de Angola, no antes e no pós-independência de 75, pondo em destaque, como ato fundador, a lição de sapiência que abriu em Nova Lisboa o AMBO, o ano escolar de 1967-68, do Instituto Superior Católico daquela cidade, de que é o verdadeiro reitor, embora o Delfim Pedro tenha sido nomeado, porque ele era o vigário-geral e convinha, nessa altura, para as portas estarem abertas e Nova Lisboa, o AMO, foi sempre uma cidade que adotou o Fernando e ele também a adotou. Nesta edição, facsimilada do livro Covadis Angola, de 74, a tal publicada em março deste ano, já publicada em março, creio que ainda não foi apresentado. Pronto, mas está apresentado. De março deste ano, Santos Neves chama a atenção para o prefácio no qual transcreve. O prefácio talvez não seja de 2018, mas ele está lá colocado em 2018 intencionalmente, porque ele diz coisas muito importantes. Ouçamos. Tenho, na verdade, intenção de falar a adultos, não apenas com sólida formação moral, mas também, e no caso especialmente, com sólida formação cultural e moderna. Continua Fernando. Tudo o que vou dizer é sinal de um empenho no serviço de Angola, mais consciente e profundo do que nunca. Um empenho que tem devido a sua efetivação a todas e a todos, e não são muitos, contemporâneos, não só a nível da cronologia. Um empenho que se quer maximamente prospectivo, o que significa, apesar de tudo, rebelde a todas as fugas, demissões ou cedências e pronto para todo o trabalho ou para todos os trabalhos. E vai concluir a citação do prefácio. Mas basta de ares de testamento, impossível. Ainda que de verdadeiro testamento angolano, que é definitiva aliança, amor e empenho. Vou repetir. Testamento angolano, que é definitiva aliança, definitivo amor, definitivo empenho. Porque os próximos tempos manifestarão reticências. Mas vou ao texto, que agora é meu. Seja uma profecia sobre a expulsão de Angola, seja uma confissão testamentária de 1974 ou de 1968, não resta dúvida que o empenho de Santos Neves não perdeu fogo ao longo destes 50 anos. Ainda hoje, é o que faz correr Santos Neves. Sublinho que para ele se trata de uma definitiva aliança, empenho e amor. E acrescento que a sua insistência na temática de Angola não conhecem fadiga nem desânimo. Quanto à persistente escolha do título Covadis Angola, tenho o mérito de suscitar uma pergunta que alerta para a situação problemática do país, relativamente à qual Santos Neves oferece uma rede porfiada de soluções que se inspiram no ambiente e espírito comunitário dos primitivos cristãos, ou seja, no regresso às origens, com recusa de todas as teocracias, constantinianismos e tridentismos. Com efeito, se nos ativermos ao relato do Evangelho Apócrifo, Atos de Pedro, à cena de um Pedro fugindo de Roma para não ser crucificado, encontrando Jesus ressuscitado, pergunta-lhe: para onde vais, Senhor? A resposta não se faz rogada: vou a Roma para ser de novo crucificado. Pedro arrepia o caminho. Outro galo tinha cantado: Pedro era esperado em Roma, para onde caminham todos os caminhos. O autor polaco, Henryk Sienkiewicz, Prémio Nobel de 1905, terá aproveitado esta lenda como pano de fundo para o seu romance Covadis, pondo em relevo a situação de uma Polónia colonizada pelos Czares. Czares parece que vem dos Césares, encontrando na religião cristã força de resistência para se libertarem da nobreza e da alta burguesia polacas, tanto contra os russos. É bem provável que a escolha do Quo Vadis Angola por parte de Santos Neves tenha pouco a ver com o romance ou com os filmes que nele se inspiraram. Mas não restam dúvidas que Angola, quer em tempo colonial, quer depois da independência e das suas crises sucessivas, tem estado e continua, em boa parte, no centro da escrita de Santos Neves, apesar de ter sido meteórica a sua passagem apenas de 2 anos por Angola. Eduardo Cruz de Carvalho, amigo, quando ouvia falar de Angola, levantava a mão para dizer: não há só uma Angola, há muitas. Eu também penso que sim, que continuam a existir imensas. É costume dizer-se que quem bebe água do rio Bengo fica preso ao feitiço de Angola para a vida. Para evocar Angola e o seu feitiço, permito-me evocar Inácio Rebelo de Andrade, um amigo comum, também dos nossos tempos do Centro de Estudantes Católicos de Luanda, e a partir de um poema seu, e logo a seguir, um outro de Alda Lara, ditos pela poeta, professora e declamadora de poesia, Elsa Noronha.
Bem, já tinha dito boa noite, agora é só continuar. Muito obrigada. De Inácio Rebelo de Andrade, é melhor fazer assim, pronto. De Inácio Rebelo de Andrade, a minha terra não é esta, certamente. Está longe, muito longe, é do outro continente, onde o mar brama e espuma noutras praias e o sol aquece o corpo de outra gente. A minha terra cheira a flores de mamoeiro e de maracujá. Em junho, quando chega lá, envolto em nevoeiro, o caminho golpeia os lábios das crianças que cobre de cieiro com muita severidade e muito frio. Adormece todo o solo por 3 meses de pousio. Mas em outubro, alguns anos em setembro, Como eu me lembro que nem uma mulher na sua hora o céu desprenha-se de chuva, tanta, tanta, que desperta e revigora todo o chão adormecido, chuva necessária, benfazeja e rumorosa, que nunca falta nem descansa, chuva abundante, ubíqua e preciosa, que precipia, que salva e que consola. A minha terra é essa, Angola. Obrigado. A outra. A do amor pelos carregadores do cais está mal. Onde é que eu meti isto agora? Desculpa, não. Pois é. Onde é que eu meti? Estivemos a ler há bocadinho. E agora, onde é que eu enfiei isso? Eu não deixei cair nenhuma folha, não? Está ali? Deixei cair.
Não faz mal, eu vou continuar.
Ah, bem, eu procuro. Mas tenho que estar aqui, então ainda há bocadinho lemos. Presença africana Alda Lara. Está fora de sítio. Exato.
Falta mais uma coisa.
São duas.
Está bem.
Pronto, agora sim. Como é que eu meti isto aqui? Desculpem. Presença africana de Alda Lara. E apesar de tudo, ainda sou a mesma, livre e esguia, filha eterna de quanta rebeldia me sagrou. Mãe África, mãe forte da floresta e do deserto, ainda sou a irmã mulher de tudo que em ti vibra. Puro e incerto, ainda sou a dos coqueiros, de cabeleiras verdes e corpos arrojados sobre o azul, a do dendém, nascendo dos braços, dos abraços das palmeiras, a do sol bom, mordendo o chão das engombotas, ainda sou a das acácias rubras, salpicando de sangue as avenidas longas e floridas, sim, ainda sou a mesma, a do amor transbordando, a do amor pelos carregadores do cais, suados e confusos, pelos bairros imundos e dormentes, Rua 11, pelos negros meninos de barriga inchada e olhos fundos, sem dores nem alegrias, de tronco nu e musculoso, a raça escreve a prumo a força destes dias. E eu, revendo ainda e sempre nela aquela longa história inconsequente, terra minha, minha eternamente, terra das acácias, dos dongos, dos cólios baloiçando mansamente, mansamente, ainda sou a mesma, ainda sou a que num canto novo, pura e livre, me levanto de aceno ao teu povo, ao teu povo. Desculpa. Obrigado.
Inácio Rebelo de Andrade, quem escutámos um poema, publicou um último livro chamado Jogar com as Palavras. Eu estive a apresentá-lo e foi em 2017. 2 ou 3 meses depois, ele faleceu. Por isso, tem algum sentido o poema que já foi lido e este artigo que ele pôs no Jogar com as Palavras, a palavra Angola. Isso é importante para a gente perceber o que nós temos de vivências das pessoas que viviam em Angola. A minha terra, que está longe, bastante longe, onde o mar banha outras costas e outras praias, que cheira a flores de mamoeiro e de maracujá, onde canta o bengalinha e trila o mar drindindo, corre o Kwanza, o Cubango e o Cunen, onde o ano se divide não como em Portugal, na primavera, no verão, no outono e no inverno, mas apenas no cacimbo e na estação das chuvas, a terra de que tenho saudades, muitas, muitas, que dói até no peito, a terra onde meu pai e um dos meus irmãos ficaram sepultados, a terra que gostaria de voltar a ver. O Inácio partiu, poucos meses depois, sem matar a saudade que revelou em quantos livros publicou, e foram muitos. Seria agora o tempo de entrar no miolo deste livro, que mais do que um livro é uma súmula de todos os seus livros. Mas irei cingir-me apenas a 5 tópicos. Missões católicas na Berlinda, a alma africana, as Angolas dentro de Angola, o empenho sofrido de José Veiga e os seus 22 missionários, prontos a plantar o Vaticano II por Sanzalas e Quimbos, a voz serena de Jorge Sanches, as rebeliões de Valdo Garcia e Adalberto Postioma, o verbo de Santos Neves e a resposta do arcebispo em nome da Conferência Episcopal. E, por último, em 5º lugar, a esperança que resiste, porque a hora da derrota nunca é a última. Sinteticamente, vou aflorar estas temáticas. Missões católicas. Vou manter algumas citações de um artigo do Tony Neves, publicado em 1996, na Revista Internacional Católica Comunio, sob o título Viver a Esperança em Angola contra os fabricantes e os profetas da desgraça. Padre, Mataram-me o marido e duas crianças. Padre, a minha filha foi violada pelos militares. Padre, as crianças vão morrer de fome. Padre, o amigo largou a bomba lá no bairro e a mulher está ferida. Padre, esta coisa... Esta noite levaram o filho mais velho. Padre, roubaram-me tudo na lavra. Expressões deste género foram o meu pão nosso de cada dia. Tony Neves, no Ambo. Creio que foi na Segunda Guerra Civil. E depois ainda ia haver mais Guerra Civil. Quando trabalhei no Cuito Bié e no Ambo. Por estas e por outras, somos tentados a concluir que Angola acabou, ferida de morte por uma guerra fratricida, capaz de ceifar o presente e o futuro de um povo. Somos invadidos por um sentimento de impotência e de fracasso. Mas em Angola há muita vida e é preciso acreditar que o curso da história pode mudar. Segundo ponto, é a alma africana. Limito-me a transcrever algumas características do homem africano, conforme consta de vários dos livros de Santos Neves. A começar pelo 1 de janeiro de 1968 e comunismo em Angola. O homem negro é religioso, cultural, ritual e celebrante. Simbólico, rítmico, oral, vital, sexual, fecundo, forte. Cósmico, natural, sapiencial e contemplativo. Hospitaleiro, comungante, comunitário e social. Cordial. Foram tudo expressões que desde 68 e comunismo em Angola e apareceram em vários dos livros do Santos Neves. Naturalmente que isto pode aplicar-se a todos os povos, mas aplicado a Angola, estas expressões queriam valorizar um povo que precisava de liberdade, um povo que precisava de se encontrar, um povo que queria o desenvolvimento. O terceiro ponto, as Angolas dentro de Angola. Irei elencar os mundos que constituem o universo de Angola, com a ressalva de que, existindo, têm mais ou menos importância conforme a estratégia política no tempo colonial, e já em fases de independência, que o diga Rui Duarte Carvalho, em Vou Lá Visitar Pastores, o seu último livro, Os Pastores, os Hereros e os Curocas. E naquela altura, com Lawrence Anderson, no livro Eu Comunismo em Angola, mas apareceu em todos os outros livros, e ultimamente o professor Santos Neves tem desenvolvido mais este capítulo, lembrar o reino do Congo, Kikongos, cuja sede está em Angola, mas o povo, a maior parte, está do outro lado do rio. Os Quimbundos, os Umbundos que fizeram com a guerra uma tentativa de secessão, mas que foram muitas vezes considerados os fiéis bailundos, quando nós sabemos que foram os últimos a aceitarem a colonização. É verdade que estiveram nas fazendas do norte, nos Dembes, é verdade que estiveram nos portos de Luanda e Lobito, é verdade que estiveram no caminho de ferro de Benguela, é verdade que eles estiveram muitas vezes muito próximos dos brancos, tão próximos que foram ameaçados e foram mortos na chacina do 11 de março de 1961. Os quiocos, os ganguelas, o mais heterogéneo de Angola e que a própria palavra quer dizer não povo, o Genheca Umbo, os Quanhamas, mas trago isso tudo porque hoje é melhor não se falar disto. No tempo de Angola também não se queria falar muito porque queria-se que eles fossem portugueses, fossem colonizados. E era, no entanto, uma das ações mais avançadas e revolucionárias dos pastores protestantes, mas também dos católicos, com a língua própria, até para eles entenderem melhor e se fazer a aproximação entre as pessoas. O que é curioso é que, nesse elenco, penso que se falava à volta de 6 milhões de angolanos, uma contagem como se fazia na altura, mas os portugueses, que compreendiam os brancos, os mestiços e os assimilados, correspondiam a 5%. E, nesse ano, de 60 em que nós estávamos, tinham duplicado por causa da guerra. Mas, avançando, o quarto ponto, é já o penúltimo, o empenho de missionários como José Veiga, Jorge Sanz, Valdo Garcia, Adalberto Postioma e Santos Neves, remeto para os respectivos dossiers destes casos que deram sempre expulsão. Todo o relato encontra-se em quase todos os livros do Santos Neves. São umas atas, são testemunhos, são testamento. E acrescentaria que o arcebispo de Luanda, em nome da Conferência dos Bispos de Angola, se defendeu quando havia a proposta de baixos assinados, de uma proposta de nova missionação. E então o arcebispo, em nome da conferência, defendeu-se dizendo: a respeito à apreensão do livro e comunismo em Angola, ele não tem autorização. Tem lá uma coisa a dizer com licença, mas não tem nem quilómetro, não tem imprimatur, não foi à conferência para ser autorizado ou não. E também todas as pessoas que lançaram grandes ideias revolucionárias foram para as grandes cidades, para as grandes metrópoles, para onde podiam ter ido. O último ponto, a esperança que resiste, porque a hora da derrota nunca é a última, sirvo apenas de um texto do missionário capuchinho nas periferias de Luanda, Manuel Rito Dias, citado por Tony Neves: virá depois o tempo de colher, por agora semeamos. Virá depois o tempo de chegar, por agora caminhamos. Virá depois o tempo de cantar a paz, por agora acreditamos nela. Virá depois o tempo de conquistar a ilha, por agora construímos o barco. Virá depois o tempo de pedir a lua, por agora pedimos o pão. E o Tony Neves acrescentaria: e a paz e a justiça. Tenho dito. Agora vai concluir as suas poemas.
E agora vou ler de Alda Lara, Revolta. Quero e não quero. Creio e desespero. Renego, mas aspiro. E em cada vira-volta, mais grito e mais me firo. Aonde esperei, não espero. Aonde desejei, já não desejo. E se algum dia vi, hoje não vejo. Deus, ó Deus, para que lado ficam os sonhos, os céus teus. E agora, carta de um contratado. Onde há? E de quem é a carta do contratado? De António Jacinto. Eu queria escrever-te uma carta, amor. Uma carta que te dissesse deste anseio de te ver, deste receio de te perder. deste mais que bem querer que sinto, deste mal indefinido que me persegue, desta saudade a que vivo todo entregue. Eu queria escrever-te uma carta, amor, uma carta de confidências íntimas, uma carta de lembranças de ti, dos teus lábios vermelhos como tacula, dos teus cabelos negros como diloa, dos teus olhos doces como maconga, dos teus seios duros como maboques, do teu andar de onça e dos teus carinhos que maiores não encontrei por aí. Eu queria escrever-te uma carta, amor, que recordasse os nossos dias na capopa, das nossas noites perdidas no capim, que recordasse a sombra que nos caía dos jambos, o luar que se coava das palmeiras sem fim, que recordasse a loucura da nossa paixão e a amargura da nossa separação. Eu queria escrever-te uma carta, amor, que a não lesses sem suspirar, que a escondesses de papai bombo, que a sonegasses a mamãe quiesa, que a relesses sem a frieza do esquecimento, uma carta que em todo o quilombo outra ela não tivesse merecimento. Eu queria escrever-te uma carta, amor, uma carta que te levasse o vento que passa, uma carta que os cajus e cafeeiros, que as hienas e palanques, que os jacarés e bagres pudessem entender, para que, se o vento a perdesse no caminho, os bichos e as plantas, compadecidas de nosso pungente sofrer, de canto em canto, de lamento em lamento, de farfalhar em farfalhar, te levassem puras e quentes as palavras ardentes, as palavras magoadas da minha carta que eu queria escrever-te, amor. Eu queria escrever-te uma carta, mas, ah, meu amor, eu não sei compreender porquê é. Porque é, meu bem, que tu não sabes ler e eu, ó desespero, não sei escrever também. Obrigado.
Vou passar agora a palavra.
Tem um último poema.
O último poema é Ernesto Lara.
Já agora, ó querida amiga. Eu estava a ouvir com toda a atenção. Eu queria recordar que este poema foi do primeiro ministro da Cultura de Angola depois da independência, que era um homem branco e que esteve preso no Tarrafal pelo desejo da liberdade. E quem ouvir este poema pensa que é de um africano, mas não, ele era de origem europeia.
Faz obrigado.
Favor. António Jacinto.
António Jacinto. Ernesto Lara Filho. Ora bem, agora. Ernesto Lara Filho. Não, eu queria uma pessoa para... Não, fica aí. Pronto. Faz coro comigo. Já agora. Nós iremos também... Só um segundo. Nós iremos, nós também, Ernesto Lara Filho. Nós iremos.
Nós também.
Nós iremos plantar
mangueiras na lua.
Só um segundo, só um segundo. Vai dizer aqui sempre, só nós iremos. Nós também, nós também, nós também, nós também. Já agora, só para fazer o contraste aqui. Nós iremos.
Nós também.
Nós iremos plantar mangueiras na lua. Nós iremos.
Nós também.
Nós iremos, minha mãe, com as nossas amarguras, com os nossos sofrimentos, nossos lutos e tristezas, iremos também plantar mangueiras na lua. Nós iremos.
Nós também.
Nós iremos plantar mangueiras na lua. Nós iremos.
Nós iremos.
Nós iremos, minha mãe, com as nossas alegrias, com as nossas ambições, com as nossas madrugadas, com as nossas noites claras, nossas chamas e anharas, nossos rios e montanhas, nossas lagoas e mares, nós iremos.
Nós também.
plantar mangueiras na lua. Nós iremos.
Nós também.
Nós iremos plantar mangueiras na lua. Nós iremos.
Nós também.
Nós iremos, minha mãe, pisando o capim queimado, plantado, a areia das praias, atravessando os desertos, caminhando pelas lavras e derrubando florestas. Nós iremos.
Nós também.
Nós iremos plantar mangueiras na lua. Nós iremos.
Nós também.
Nós iremos.
Nós também.
Nós iremos, mãe, com o canto dos nossos pássaros, atravessando as senzalas, as plantações de tabaco, as plantações de sisala, as plantações de café, comendo amendoim, fuba amassada dos dias, nos anos de sofrimento, mandioca deste chão. Nós iremos, minha mãe, plantar mangueiras na lua. Nós iremos.
Nós também.
Nós iremos plantar mangueiras na lua. Nós iremos.
Nós também.
Com as cubatas de abode, de adobe, com os bairros, os moceques, com o lume das fogueiras, com as águas infetadas das baixas ludacentas, com a carne palpitante das palancas de melange, com os lábios grossos dos africanos que nos servem, com as carapinhas rebeldes das velhas lavadeiras, com os panos pretos das velhas carpideiras. Nós iremos.
Nós também.
Nós iremos plantar mangueiras na lua. Obrigado.
Também estava a ouvir este poema e queria daqui, para descontrair um bocadinho, a maior parte das canções que agora nós ouvimos, que são calorosas e com uma proximidade enorme, são canções de poetas angolanos. Por exemplo, o Ernesto Lara Filho é ele o autor da letra do Siripipi de Benguela, que canta o Carlos Mendes. E a Alda Lara, que é familiar direta do irmão, sim, do Ernesto Lara Filho, aquela canção Mãe Negra, que canta o Paulo de Carvalho, é dela, a letra, tal como é dela uma que canta a Cidália Moreira, o Testamento, que é das poesias mais lindas da literatura portuguesa, ou de expressão portuguesa, e que vocês se lembram, embora a Cidália Moreira, como cantou antes do 25 de Abril, adulterou a letra, porque a letra é a prostituta mais nova do bairro mais velho e escuro destes meus brincos lavrados em metal límpido e escuro. E ela diz a rapariga mais nova. Mas também esta canção dos Meninos do Uambo, por exemplo, que todos nós trauteamos, é do Manuel Rui Monteiro, que aliás apresentou aqui um livro, e foi meu colega, no Alexandre Colano, no Uambo. E o autor da música é o Rui Mingas, os Meninos do Uambo. E ambos são os autores do Hino Nacional de Angola, que é uma coisa interessante. Portanto, quer dizer, essa gente que viveu, como todos nós, os que são de Angola nesse período, acabou por projetar aqui este intercruzado de culturas. É como ali a nossa Elsa, é a mesmíssima coisa, eu já a conheço há tantos anos. Ela tem poesias fantásticas, como o pai. Aliás, as suas poesias e a do seu pai estão na antologia de Moçambique, que nós reeditámos na Casa dos Estudantes do Império. É verdade. E, portanto, é uma homenagem também a si e ao seu pai. Eu dava a palavra agora ao Dr. Damásio.
Posso falar daqui?
Óbvio.
Bom, bem, nós também iremos construir o futuro. Nós também. Antes de mais, permitam-me que expresse a minha admiração, grande satisfação, por este enriquecimento que eu também levo daqui, depois de ouvir aqui o Dr. Ramalho, depois de ouvir o Isaú Diniz, estes lindos poemas e tão significativos e que expressam bem a mentalidade de uma época, não é? E naturalmente que me sinto acompanhado do professor Santos Neves, e me permite reviver um pouco de um percurso de 30 anos, ou à volta disso, que levamos passado em conjunto, e que de algum modo só puderam acontecer por coisas que se disseram aqui. Quando é que nós nos conhecemos? Nós conhecemos quando... veio isto à cabeça e fiquei... Olha, como estas coisas são. Nós conhecemos quando estávamos assim a começar a navegar num projeto novo de uma universidade aqui em Lisboa, e o professor Santos Neves chega pela mão de um amigo comum, e começa a realizar o seu trabalho com bastante sucesso. Nós conversávamos, não muito, mas alguma coisa. Eu estava em funções de responsabilidade, era o secretário-geral, Cotelar também era professor, e tal, portanto, a minha vida um bocado intensa, não dava para conversar muito, mas o suficiente. E em determinado momento, o professor Santos Neves começa a ter lá uma oposição terrível por parte de um outro grupo que estava connosco, outras pessoas, não é? Mas também começou a ter apoio. E vieram falar que seria interessante fazer um jantar. Se calhar já nem te lembras disto. Que seria fazer um jantar de solidariedade e desagravo até ao professor Santos Neves. E claro, eu associei-me imediatamente, porque ele tinha toda a razão. Bom, veio isto a propósito de, não sei se todos se repararam, que ao longo desta obra perpassa uma vida de luta, jovem, desde jovem, não é? Pelos vistos há de ser até aos 100 e tal anos, não é? Em que está sempre presente um conjunto de ideais que são proclamados, ditos, de uma maneira muito erudita, fora do comum, utilizando uma linguagem criativa, inovadora, que às vezes alguns têm dificuldade em entender, mesmo ainda as enciclopédias. E é evidente que toda esta maneira de ser não pode ser indiferente a quem contacta com o professor Santos Neves. E comigo também não foi, porque efetivamente foi-se forjando sempre uma amizade e uma comunhão de interesses que se radicava ao fim e ao cabo na mesma situação de que com a nossa atuação nós sempre fomos uns provocadores, diga-se a onda verdade, não é? E isto se garageava apoios, também garageava oposições. Claro, oposições baseadas em interesses, oposições baseadas em determinados valores ou princípios ou ideologias ou modos de encarar a vida ou visões do mundo, como queiramos dizer, mas acontecia-nos isso. De qualquer maneira, acho que conseguimos, como bem está demonstrado, e os prefácios que eu felicito os autores também sintetizam e de alguma maneira são quase que uma introdução para quem queira entender todo o resto, e que eu, para não me alongar muito, porque a vida, a noite já vai extensa, e não correr o risco de ser maçador, eu tentaria resumir em três ou quatro aspectos que são fundamentais e que nos mobilizaram, nos têm mobilizado e nos continuam a mobilizar. Primeiro, não acreditamos nas fatalidades da desgraça. A pobreza, a guerra, a tortura, as perseguições. Sofremos todos perseguições, mesmo assim, ainda no tempo da ditadura, fosse mais dura ou menos dura, ou mais mole, mas era uma ditadura terrível que incluía em todas as pessoas naquela época, e como a Casa dos Santos do Império foi, até foi encerrada, não é?
nós estávamos num café a ler um livro e estávamos sempre, se víamos alguém ao lado, pensávamos logo que o indivíduo tinha sentado ao nosso lado e estava a olhar para nós porque estávamos a ler o livro. Nunca se podia estar sossegado, fosse em que circunstância fosse. Porque havia sempre alguém que porque se falava, ou até por aquilo que se lia. Eu até a ler umas vezes no jardim, ali no Campo dos Marcos de Zapata, veio um indivíduo, sentasse ao meu lado, ver o que eu estava a ler. Bom, e estava a ler uma obra que eu depois comecei a pensar assim, porquê é que isto devia aqui fazer? E que livro é que eu estava a ler? O livro, por acaso, era não sei qualquer coisa, tinha Karl Marx. E só porque viu um livro em que estava escrita a palavra Karl Marx, entendeu que devia pedir satisfações, porque é que eu ia ao livro, onde é que eu tinha comprado, etc, etc. Bem, portanto, era tudo o que se divulga sobre ditaduras, de facto, o regime não permitia pensar livremente, nem livre associação, nem sindicatos. Havia sindicatos livres. Os sindicatos, havia eleições, podia haver umas eleições, mas os resultados das eleições tinham que ser sempre homologados pelo ministro, etc, etc, etc. Sobre isso não temos dúvidas. E foi sempre contra coisas dessas que nós nos opusemos. No nosso projeto educativo, porque é que surge esta nossa solidariedade? Porque os que se nos opunham criam um modelo de universidade em que só entrassem matérias lucrativas. No essencial, aquilo resumiu-se a isso. Depois na imprensa apareceram coisas, estapafúrdias, etc, etc. Mas o que estava ali em jogo, nós queríamos. Tínhamos criado, e depois até tentaram logo a seguir mudar o nome, etc., um curso de Sociologia. Acabaram o curso de Sociologia. Recordem-se, antes do Vicente Cabril, de facto, a palavra Sociologia era banida. Não se podia sequer utilizar. Suscitava imediatamente a desconfiança. Era tida como já se fosse um socialismo ou uma coisa qualquer. Que não era aceito. Desta nossa maneira de cosmovisão, em algumas coisas discordávamos, nem tudo concordávamos, era uma aproximação fundamentalmente da ação tendendo a construir futuro, tendendo de facto a construir um futuro diferente. E foi aqui que nós se juntaram a nós outras pessoas para conseguir construir um futuro diferente. E, nomeadamente, tentar, como nós começámos a divulgar, que os povos e os países onde se falava a língua portuguesa, para começar em Portugal, não estavam condenados a ser países nem pobres, nem subjugados a quaisquer tiranias. Podia-se, e, portanto, nós definimos que o nosso projeto queria ser um projeto democrático, em ordem a uma construção do futuro em que a pobreza fosse, pelo menos não fosse maior do que nos outros países, era a riqueza. De algum modo, se quisermos dizer de outro modo, os que falavam a língua portuguesa, e nomeadamente Portugal, podiam ser tão ricos como os outros países quaisquer. E a conclusão é que chegámos. Que a pobreza destes países, também explicava um bocadinho a situação que tínhamos vivido e que acabávamos de sair de uma situação que cerceava a própria liberdade de pensar, ou tentava, e sobretudo de expressão e de organização, era a expressão também dessa falta de nível de educação. Portanto, para, eventualmente, com alguma, não sei se exagero, mas levávamos a variável educação como a variável estratégica fundamental num processo de desenvolvimento. E começámos a trabalhar em conjunto. Pela minha parte, comecei a aliciar alguns outros amigos para um projeto diferente daquele em que estávamos, e em que tratássemos todas as matérias e não fôssemos só para aquelas universidades que surgiram de lápis e papel, em que, portanto, era barato, o ensino era barato e eram lucrativas. E queríamos ir para as tecnologias, que são aquelas as mais decisivas para o desenvolvimento, nomeadamente a engenharia e as novas tecnologias. E isto foi fundamentalmente aquilo que nos uniu. É claro que eu devo confessar aqui, o meu projeto, ou aquilo que eu tinha começado a pensar em fazer, e a que se juntou o professor Santos Neves, não teve adesões fácil. O único dos doutorados dessa universidade, o único que na primeira fase aderiu foi o professor Santos Neves. Se o professor Santos Neves não tivesse aderido, eu não tinha conseguido que a seguir aderisse uma outra pessoa, que foi o professor Mário Montinho. Bom, e depois apareceram mais uns quantos outros doutorados que aderiram ao projeto. Porque senão nem sequer o podíamos apresentar no Ministério da Educação. E fomos vencendo as dificuldades porque, de facto, naquela altura há uma mudança no Ministério da Educação que nos facilitou a vida, que foi quando chegou o ensino politécnico e o ministro, que era o Roberto Carneiro, pressionado, aliás, como também foi explicado aqui pelo Dr. Ramalho, da situação internacional, até houve nessa altura um empréstimo de 50 milhões de contos a Portugal para lançar o ensino técnico e profissional, ou politécnico, que nos permitiu, fiz dois projetos com uma pequena equipa, de dois institutos politécnicos. Como o Ministério estava tão interessado em que aquilo avançasse, até os aprovou praticamente logo, demorou dois meses. E, portanto, em setembro de 79, de 89, nós pudemos começar a lecionar nesses institutos politécnicos, quatro cursos de bacharelato, que era como na altura se chamavam, e todos na área das tecnologias. Creio que um dos cursos foi a primeira vez que se selecionou em Portugal, porque fui eu próprio que fiz o programa. Dois outros de robótica, ligados à robótica e às novas tecnologias, também foram os primeiros. E até, não nesse ano, mas no ano seguinte, o professor Santos Neves apresentou um dossiê de ciência política que foi aprovado e foi a primeira vez que em Portugal se aprovou na área do ensino superior um curso de ciência política. Porque a nossa academia, a academia em Portugal, nunca tinham tido a coragem sequer de avançar nesse sentido. Ou juntavam os adjetivos, ou outro, mas diretamente não se apresentava isto. Bom, para não me adiantar muito, é evidente, se nós dizemos que para um processo de desenvolvimento tinha que assentar no desenvolvimento da educação, nós não podíamos, e se achávamos que os países em que se falava a língua portuguesa eram os mais pobres, todos os que estão aqui sabem que era assim, Portugal era o mais pobre no conjunto da União Europeia, da Europa, na União Europeia, mas a uma distância bastante grande dos outros naquela época, hoje é menos, mas naquela época era muito mais. Pá. A mesma coisa acontecia nos novos países africanos, e até a mesma coisa no Brasil. Macau escapava um bocadinho a essa situação, que era um bocadinho, mas no conjunto da Indonésia também Timor. Portanto, para nós era fácil de verificar que aquilo que nós dizíamos podia sofrer alguma contestação, mas realmente teria razão de ser. E aquela variável que era comum a todos, o analfabetismo mais maior ou menor, mas era em proporções incríveis, não é? Incríveis, de 70%, 80%, quase 90% de analfabetos, em alguns casos. Bom, e então nós pensámos, não podemos trabalhar só em Portugal. Já tínhamos nessa altura 3 ou 4 estabelecimentos ou mais, porque a necessidade era tanta, ou sentia-se, que ocorria, logo, por exemplo, nesse ano, que abriam em setembro de 89, os primeiros, as aulas começaram logo em outubro, no final de outubro, com 400 alunos. Portanto, hoje, por exemplo, é inimaginável, não é? Numa coisa que acabava de nascer e sem publicidade, sem nada, não é? Claro, para irmos para estes países, nós começámos a pensar, e de facto, o primeiro país em que tentámos foi Angola. Foi Angola, é claro que isto agora costuma dizer-se que falhar até 10 vezes, desde que depois se tenha sucesso, já não é muito mal. Bom, nós falhámos 3 vezes em Angola, mas à terceira tivemos sucesso. Mas há alguns países tivemos logo sucesso à primeira tentativa. E hoje, portanto, o chamado Grupo Lusófona está espalhado pelos principais países em que se fala a língua portuguesa, em que a língua portuguesa é a língua oficial, e com razoável sucesso. Claro que ao longo deste período foi definido pelo professor Santos Neves, foi dele, não foi meu, uma definição de aplicação da educação ao desenvolvimento, e que eu me permito repetir nestes termos, que são mais ou menos os que ele utilizou noutra linguagem. Até ao final do século XIX, os países desenvolvidos, ou considerados desenvolvidos à época, isto é, no final do século XIX, tinham feito a escolaridade obrigatória da generalidade da sua população. Portanto, tinham alfabetizado toda a população, se quisermos, com a quarta classe, como se dizia naquela época em Portugal. Nós, como é que estávamos? Portugal, tínhamos 78% de analfabetos. Como é que estavam os novos países? Tinham quase 100% de analfabetos. O Brasil já não teria 100%, mas teria 90% de analfabetos. Quando os outros países já tinham a escolaridade obrigatória para toda a população. O caso ao longo do século XX, os países considerados desenvolvidos tinham generalizado a toda a população o equivalente, nós hoje dizemos, ao 12º ano. Portanto, o secundário, ou básico, ou médio, como se diz, por exemplo, em Angola e no Brasil, chamam de ensino médio, mas generalizado a toda a população. Nós tínhamos tornado obrigatória a quarta classe em 1954, quando mais de metade da população era analfabeta. E só que depois, já do 25 de Abril, e daquelas de ter em 54, a escolaridade obrigatória origina uma necessidade de criar escolas básicas e secundárias, não é? Do segundo ciclo, não o primeiro ciclo, mas o segundo ciclo do secundário, ou dos liceus, como era o primeiro ciclo dos liceus, primeiro e segundo ciclo, enfim, cria então em todo o país, praticamente criam-se liceus para isso em todo o país, e quando chega ao final dos anos 60, e sobretudo a 74, 73, 74, a Universidade Católica é autorizada em 73, estavam a chegar já ao ensino superior os resultados dessa escolaridade obrigatória, e o Estado não estava preparado para isso. Portanto, 2 anos até as universidades que havia não admitiram ninguém porque não tinham vagas. Mas a própria industrialização a que Portugal naquela altura tinha chegado nos anos 50 e 60 tinha obrigado ao desenvolvimento da educação na tal relação dinâmica. Se não há educação, não há industrialização, porque não há os operários que precisam também saber ler e escrever, hoje precisam saber línguas e precisam saber matemática, não é? E por isso, nós hoje mesmo, os países mais desenvolvidos no século XX, como depois concluímos, também nessa maneira de equacionar, tinham tornado a escolaridade, essa escolaridade secundária obrigatória para toda a população. E concluíamos nessa altura que se Portugal quiser ultrapassar esta situação de atraso, ou os países com a língua portuguesa, terá que fazer como estamos já a fazer no século XXI os países mais envolvidos. Estão a generalizar o primeiro ciclo do ensino superior, ou a licenciatura, na nossa linguagem, a toda a população. Como é que nós evoluímos, portanto, no século XIX, 78% de analfabetos em Portugal. No século XX, chegamos ao fim do século XX, com 12% da população com o 12º ano. A generalizado de muitos outros países, tinham 40%, 60% na Europa e nos países desenvolvidos. Portanto, até andámos para trás. Em termos percentuais. O que é que vai acontecer no século XXI? Bom, agora esta é a resposta. Há a possibilidade de se desenvolver a educação dos nossos países poderem ser tão desenvolvidos como demais. Para isso é preciso que esta consciência se desenvolva, se divulgue. Vai razoavelmente sendo assimilada. E nós podemos dizer, eu pelo menos pessoalmente sinto isso, que é uma conquista fantástica. A gente pensa que teve influência nisso, também não faz mal, às vezes ser pouco modesto, se calhar pouco modesto, mas hoje mesmo nos países, em todos os novos países de expressão portuguesa, nas antigas colónias, mesmo em África até principalmente, no Brasil evoluiu muito, mas evoluiu numas situações muito complexas relativamente à qualidade do ensino. E esperemos que isso não aconteça nos países africanos. Há uma vontade de aprender por parte das pessoas inacreditável. Isto que nós dizemos, que julgávamos que tinha sido uma grande síntese que tínhamos feito, hoje tornou-se uma verdade assimilada ou aceite quase por toda a gente. Por isso, o que é que faz? Este livro só tem a ganhar quem o quiser ler e meditar. Porque é o percurso de uma luta, de uma maneira de ver o mundo desde o tempo da ditadura, que era de facto muito complicado, passando pela fase da ditadura e dos restos dela, mesmo depois do 25 de Abril, da necessidade que houve de consolidar a criação de uma sociedade baseada nos valores democráticos e nos princípios democráticos. Cada pessoa um voto, pronto, já não é mau, mesmo esse já não é mau, não é? Mesmo que a democracia não se esgote aí. Para podermos hoje, creio eu, encarar com alguma, se tudo isso estiver certo, encarar com algum otimismo e que há uma mudança positiva em todos estes países e também em Angola. Angola hoje tem uma rede, criou uma rede de universidades, que a única coisa que é preciso é que funcionem bem e com grande qualidade. Cinco regiões universitárias, salvo erro. Nós fomos os primeiros que em Angola, logo em 92, tentámos abrir o ensino superior. E durante 2 anos ainda estivemos a trabalhar, depois teve algumas mudanças que alterámos, que esse projeto alterou, mudou, mas manteve-se a funcionar e razoavelmente bem. Portanto, gente, quando as coisas funcionam bem, não temos problemas de concorrência com ninguém. E a mesma coisa em Moçambique. E em Angola hoje há já dezenas de projetos de ensino superior. Mesmo privados, mesmo sem ser do Estado. E o Estado vai fazer um esforço enorme. Em Moçambique, no outro dia, tive a ver uma estatística, havia 33. Nós fomos os primeiros em Moçambique. E já, hoje há 33 estabelecimentos de ensino superior, não estatal, além dos do Estado. Bom, se formos ao Brasil, mesmo a situação, há realmente uma oferta de ensino superior fantástica, entram milhões, 12 milhões de alunos no ensino superior. Bom, isto dá-nos a esperança que dentro de não muito tempo, talvez no século XXI, seja possível estarmos no bloco dos países mais desenvolvidos, porque talvez se consiga desenvolver a educação e proporcionar ensino superior, pelo menos o primeiro ciclo, a toda a população. Agora, imaginemos, o que vai ser Angola, terá 60 milhões de habitantes, terá 80, se no fim do século, ou mais, se no fim do século XXI tiver, de facto, 100 milhões de habitantes, mas um percentual elevadíssimo desses 100 milhões de habitantes tiver o ensino superior. Se fizer 50 milhões, já não vamos ser, não sei, vamos aos 50 milhões. Bom, o que é que será aquele país? Uma coisa fantástica, não é? Porque a qualidade das pessoas, em larga medida, ou é quase diretamente proporcional à qualidade do nível de educação, mesmo no sistema educativo. Portanto, aí a qualidade das pessoas e a qualidade das instituições. Eu acho que esta obra do professor Santos Neves, que foi muito bem analisada pelo professor Isaú Diniz, que foi muito bem apresentada no contexto do Dr. Vítor Ramalho, não preciso eu sobre esse aspecto, só fico maravilhado, não é? Ficará como um... chamou testamento, não é? Ficará como um estudo, uma coletânea, de facto, uma seleta de intervenções de mais alto alcance, também traduzidas numa transformação e numa grande mudança tanto em Portugal como em Angola. E em Angola, logo de início, numa componente reprimida, como aqui em Portugal, mas em Portugal era menos visível, porque a Igreja era mais forte, e em Angola era possível algumas coisas, mas a repressão era mais forte também sobre outro aspecto, mas expressa essa componente dos católicos progressistas que desempenhou um papel estudado, nomeadamente pelo professor Braga da Cruz e outros, não é? No derrubo do regime também. Não há, às vezes isso fala-se pouco, mas foi um setor que contribuiu, talvez com mais força do que por vezes se diz, para que a democracia e o regime democrático se tornasse inevitável em Portugal. Já éramos quase um anacronismo, não é? À época, não é? E, portanto, o professor Santos Neves está cheio de força, está cheio de vigor e estou convencido que dentro em breve teremos outra obra para podermos aplaudir. Muito obrigado.
Oh, Raquel, não se importa de vir aqui. É só para... aqui, a senhora ali, a doutora Helena, que está ali atrás, e a senhora também que está à frente, são as duas Helenas, é só para levar estes livros para dar, porque uma foi representante de Portugal na União Europeia e no Brasil, e a outra porque faz parte responsável de uma biblioteca, é ali atrás. Desculpem lá não poder dar a toda a gente. Oh, oh Raquel, dê aqui também ao senhor engenheiro Luís Todo Bom, que estava ali, tem um jantar às 8, mas aguentou até aqui, até às 8:15. Não é para comer o livro, mas para o ler. Ora bem, e depois há dois livros que restam, quem ainda não tiver. Aliás, ninguém tem, porque é recente. Eu dava a palavra mesmo para terminarmos ao senhor engenheiro, ao senhor professor Fernando Santos Neves.
Sim, mas vai ser mesmo a palavra no singular. Não, relativamente àquilo que foi dito sobre o livro e sobre o autor, eu só tenho que agradecer e digo muito obrigada. Ou será que seja verdade tudo aquilo que disseram? Mas queria, portanto, até para não tomar mais tempo, chamar a atenção, lembrar que este livro quer ser muito atual e livro de futuro. Não é por acaso que, enfim, as páginas, as últimas páginas, reproduzem, e não é por acaso que é uma reprodução assim, bem acentuada, discurso pronunciado por João Lourenço na cerimónia de investidura como novo Presidente da República de Angola. Portanto, eu quis que fosse que fossem as últimas páginas e as páginas de alguma maneira, mas que também para não tomar mais tempo, enfim, que tinha aqui mais umas coisas que eventualmente podiam ser interessantes noutras circunstâncias, de outro tempo, queria referir que no primeiro livro que escrevi, portanto, em 1967, fazia uma alusão a Luandino Vieira, no seu livro Luanda, quando ele diz: já pus minha história, se é bonita, se é feia, vocês é que sabem. Eu só juro que falei verdade e que estas coisas aconteceram nesta nossa terra de Luanda. Eu gostava, portanto, é mesmo para terminar, pedindo desculpa pela brevidade, mas dado o tempo que já estamos aqui, eu, fazendo uma aplicação, isso são também os meus votos e, de alguma maneira, o meu empenho na Angola do presente e do futuro. Gostaria, e certamente há essa intenção, eu ao menos gostaria que houvesse essa intenção, que o novo Presidente da República, João Lourenço, também dissesse: já pus minha história, que é este discurso. Se é bonito, se é feio, você é que sabe. Eu só juro que procurei falar a verdade e que estas coisas acontecerão, não aconteceram, acontecerão na nossa terra de Angola. Para se for assim, acho que não terei perdido o meu tempo. E também é mais uma maneira de agradecer a todos a vossa presença. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu agradeço aqui aos quatro que tiveram a gentileza de estar aqui connosco e a todos vós. E, portanto, como infelizmente não havia possibilidade de trazer todos os livros, podem adquiri-lo através desse mecanismo. Faltam dois, falta um só, não é? Ah, está bem. De que também quem quiser agora poderá tê-lo. São dois. Ok. Muito obrigado a todos. Sim.